Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. 1883, 30 anos de escravidão com as suas degradações, os seus castigos corporais, as suas vendas de homens, mulheres e crianças, como animais domésticos, impostos a 1,5 milhão de criaturas humanas. É um prazo demasiado longo para que os amigos da humanidade o aceitem resignados. Victor Schoecher, a causa que vós, abolicionistas, advogais, dizem-nos todos os dias, não só os que nos insultam, mas também os simpatizam conosco, é uma causa vencida há muito tempo na consciência pública. Tanto quanto esta proposição tem alcance prático, significa isto. O país já decidiu, podeis estar descansados, os escravos serão dispostos em liberdade. Não há, portanto, necessidade alguma de um partido abolicionista para promover os interesses daqueles jeitados que a nação toda perfilhou. Mas quem diz isso tem um único fim: desarmar os defensores dos escravos para que o preço desses não diminua pela incerteza da longa, posse que a lei atual promete ao senhor. E conseguir que a escravidão dereça naturalmente, graças à mortalidade progressiva numa população que não pode aumentar. É claro que, para quem fala assim, os ingênuos são homens livres. Não enchem anualmente os claros da escravatura. Foi pelo que não é preciso que alguém tome ou tecia a proção dessas centenas de milhares de pessoas que são-se escravos somente aqui até os 21 anos de idade. Isto é, apenas escravos provisórios. O repugnante espetáculo de uma massa de futuros cidadãos crescendo nas senzalas, sujeitos ao mesmo sistema de trabalho, à mesma educação moral, ao mesmo tratamento que os escravos, não preocupa os nossos adversários. Eles não acrescentam a massa dos escravos à massa dos ingênuos quando ventariam os créditos a longo prazo da escravidão, nem quando lhe arrolam os bens existentes. Mas para nós a sorte dos ingênuos é um dos dados, como a dos escravos, de um só problema. Será, entretanto, é tu que seja vencida no espírito público a ideia abolicionista. Neste momento não indagamos os fundamentos que há para se afirmar. Como nós afirmamos que a maioria do país está conosco sem o poder manifestar. Queremos tão somente saber se a causa do escravo está ganha, ou pelo menos tão segura quanto a decisão final, que possa correr a revelia, se podemos cruzar os braços. Como a certeza de ver esse 1,5 milhão de entes humanos emergir pouco a pouco do cativeiro e tomar lugar ao nosso lado. Qual é a esperança de liberdade fundada sobre fatos? Não se trata da que provém da fé na providência que o escravo pode alimentar neste momento da nossa história. Cada homem livre que se imagine naquela posição e responda a esta pergunta. Se fosse escravo de um bom senhor, e fosse um bom escravo ideal que nenhum livre poderia inteiramente realizar, e que exige uma educação à arte, teria sempre esperança de alforria. Mas os bons senhores muitas vezes são pobres e veem-se ou se obrigados a vender o escravo ao mau senhor. Além disso, eles têm filhos, de quem não querem diminuir a legítima. Por outro lado, se há proprietários que forram grandes números de escravos, outros há que nunca assinam uma carta de liberdade. Admitindo-se que o número de alforrias vá aumentando progressivamente, o que já é um resultado incontestável do abolicionismo, que tem formado ao tempo uma união pública interessada, vigilante, pronta a galardoar e levar em conta tais atos de consciência, ainda assim quantos escravos, proporcionalmente à massa total, são libertados e quantos morrem a cada ano. A alforria como doação é herança e todo escravo pode ter, mas que relativamente é a sorte de muito poucos. Nessa loteria quase todos os bilhetes saem brancos, a probabilidade é vaga demais para servir de base sólida a qualquer cálculo de vida e de futuro. A genialidade dos nossos escravos morre no cativeiro, os libertos sempre foram exceções. Aponha-se de lado essa esperança de que o senhor lhe dê a liberdade, esperança que não constitui um direito, que porta há na lei para o escravo sair do cativeiro. A lei de 28 de setembro de 1871 abriu-lhe, mas não lhe facilitou dois caminhos. O do resgate forçado pelo pecúlio e o do sorteio anual. O primeiro, infelizmente, pelo aparelho imperfeito e desfigurado por atenções particulares que exercita essa importante função na Lei Rio Branco, está em uso nas cidades, não nas fazendas, serve para os escravos urbanos, não para os rurais. Assim mesmo a aberta daria saída à grande proporção de escravos, Se a escravidão não houvesse atrofiado entre nós o espírito de iniciativa e a confiança em contratos de trabalho. Basta esta pralho? Que um escravo não acha um capital suficiente para libertar-se mediante a alocação de seus serviços, para mostrar o que é a escravidão como sistema social e econômico. Um quanto ao fundo de emancipação do Estado, sujeito, como ponderou no Senado o Barão de Cotegipe, a manipulações dos senhores interessados, ver-se-á mais longe a insignificante porcentagem que o sorteio abate todos os anos no rol dos escravos. Fora dessas esperanças, fugitivas todas, mas mais que o abolicionismo há de converter na maior parte dos casos em realidade, que resta aos escravos, absolutamente nada. Desapareça o abolicionismo que a vigilância, a simpatia, o interesse da opinião pela sorte desses infelizes. Fiquem eles entregues ao destino que a lei lhes traçou, e ao poder do Senhor tal qual é, e a morte continuará a ser, como é hoje, a maior das probabilidades, e a única certeza, que eles têm de sair um dia do cativeiro. Isso quanto à duração deste, quanto à sua natureza, é hoje o que foi sempre. Nas mãos de um bom senhor, o escravo pode ter uma vida feliz, como a do animal bem entradado e predileto, nas mãos de um mau senhor, ou de uma má senhora, a crueldade das mulheres é muitas vezes mais requintada e persistente do que a dos homens, não há como escrever a vida de um desses infelizes. Se houvesse um inquérito no qual todos os escravos pudessem depor livremente, à parte os indiferentes à desgraça alheia, os cínicos e os traficantes, todos os brasileiros haviam de horrorizar-se ao ver o fundo de barbárie que existe no nosso país de bairro da camada superficial de civilização, onde que essa camada examada está sobreposta à propriedade do homem pelo homem. Na escravidão não só non prohibitum licitum est, como também praticamente nada é proibido. Se cada escravo narrasse a vida desde a infância as suas relações e família, a sua educação de espírito e cura cenas que presenciou, os castigos que sofreu, o tratamento que teve, a retribuição que deram ao seu trabalho de tantos anos para aumentar a fortuna e o bem-estar de estranhos, que seria a cabana do pai Tomás, de Miss Bysshe Shirley, ou a vida de Frederick Douglass, ao lado de algumas narrações que nós teríamos de escutar. Dir-se-á que a escravidão dá lugar a abusos, como todas as outras instituições, e com abusos não se argumenta. Mas esses abusos fazem parte das defesas e exigências da instituição e o fato de serem necessários à sua existência basta para condenar o regime. O senhor que tem pelos seus escravos sentimentos de família é uma exceção, como é o senhor que lhes tem ódio e os tortura. O geral dos senhores trata de tirar do escravo todo o usufruto possível, explora a escravidão sem atender particularmente a natureza moral da propriedade servil. Mas, exceção ou regra, basta ser uma realidade, bastaria ser uma hipótese, o mau senhor, para que a lei que permite a qualquer indivíduo, nacional ou estrangeiro, ingênuo ou liberto e mesmo escravo, inocente ou crino, catete vivo ou brutal, a exercer sobre outros, melhores talvez do que ele. Um poder que ela nunca definiu nem limitou, seja a negação absoluta de todo o senso moral. Diariamente lemos anúncios de escravos fugidos denunciados à sede de dinheiro dos capitães do mato com detalhes que não ofendem o pudor humano da sociedade que os lê. Nas nossas cidades há casas de comissões abertas, mercados e verdadeiros lupanares, sem que a polícia tenha olhos para essa mácula asquerosa. Ainda está recente na memória pública a oposição corajosa de um delegado de polícia da cidade do Rio ao tráfico de escravas para a prostituição. Os africanos transportados de Angola e Moçambique depois da Lei de 7 de novembro de 1831 estão sempre no cativeiro, as praças judiciais de escravos continuam a substituir os antigos leilões públicos, em uma carne humana ainda em preços. À vista desses fatos, quem ousa dizer que os escravos não precisam de defensores? Como se o cativeiro em que eles vivem fosse condicional e não perpétuo. E a escravidão uma coisa obsoleta ou lo menos, cujas piores feições pertencem já à história. Quem sabe olhautos milhartum mais de escravos morrerão no cativeiro? Quando será proibida a compra e venda de homens, mulheres e crianças? Quando não terá mais o Estado que levantar impostos sobre essa espécie de propriedade? O que todos sabem é que o senhor julga ainda perpetuar o seu direito sobre o escravo, como o colocava à sombra do Paládio Constitucional ou artigo 179, coloca-se hoje sob a proteção da Lei 28 de setembro. O escravo ainda é uma propriedade como qualquer outra, da qual o senhor dispõe como de um cavalo ou de um móvel. Nas cidades, em contato com as diversas influências civilizadoras, ele escapa de alguma forma àquela condição, mas no campo, isolado do mundo, longe da proteção do Estado, sem ser conhecido de nenhum dos agentes deste, tendo apenas o seu nome de batismo matriculado, quando tem, no livro da coletoria local, podendo ser fechado num calabouço durante meses, nenhuma autoridade visita esses cárceres privados, ou ser açoitado todos os dias pela menor falta, ou sem falta alguma, à mercê do temperamento e do caráter do senhor, que lhe dá de esmola a roupa e alimentação que quer, sujeito a ser dado em penhor, a ser hipotecado, a ser vendido, o escravo brasileiro literalmente falando só tem de ser uma coisa a morte. Nem a esperança, nem a dor, nem as lágrimas o são. Por isso não há paralelo algum para esse ente infeliz, que não é uma abstração nem uma criação da fantasia dos que se compadecem dele, mas que existe em milhares e centenas de milhares de casos, cujas podiam ser contárias por afadas cada uma com piores detalhes. Ninguém compete em sofrimento com esse órfão do destino, esse enjeitado da humanidade, que antes de nascer esgrimece sob o chicote que vibrado nas costas da mãe, que não tem senão os restos do leite que esta, ocupada em amamentar outras crianças, pode salvar para o seu próprio filho, que cresce no meio da abjeção da sua classe, corrompido, desmoralizado, embrutecido pela vida da senzala, que aprende a não levantar os olhos para o senhor, a não reclamar a mínima parte do seu próprio trabalho, impediu de ter uma afeição, uma preferência, um sentimento que possa manifestar sem receio, condenado a não possuir a si mesmo inteiramente uma hora só na vida, e que por fim morre sem um agradecimento daqueles para quem trabalhou tanto, deixando no mesmo cativeiro, na mesma condição, cuja eterna agonia conhece a mulher, os filhos, os amigos, se os teve. Comparado à história de tantos milhares de famílias escravas, o infortúnio imerecido dos outros homens torna-se uma incógnita secundária do grande problema dos destinos humanos. Só eles com efeito sentem uma dor ao lado da qual a de tantos proletários o de não ter nada e ninguém no mundo que se possa chamar-lhe até suave. A dor de certa. Somente o escravo é infeliz é uma frase que poderia ser escrita em verdade no livro das consolações humanas. Ao lado da tragédia das esperando e descertes que são fluxo e o recho diário da sua alma e essa esperança e esse desespero o ser livre. Todas as outras vidas que correm pelo leito da liberdade, quaisquer que sejam os embaraços e as quedas que encontrem, são relativamente privilegiadas. Somente o escravo de todos os homens e ele, pela falta de consciência livre, o extremo oposto na escala humana do Prometeu de Shelley tem como esse o destino de sofrer desgraças que a esperança julga serem infinitas e de perdoar a ofensas megras que a morte ou a noite. Entanto, não é menos certo que de alguma forma se pode dizer. A vossa causa, isto é a dos escravos que fizestes vossa, está moralmente ganha. Sim, está ganha, mas perante a opinião pública, a dispersa apática intangível, e não perante o parlamento e o governo, órgãos côncavos da opinião, perante a religião, não perante a igreja, nem no sentido de comunhão dos fiéis, nem no de sacerdócio constituído, perante a ciência, não perante os corpos científicos, os professores, os homens que representam a ciência, perante a justiça e o direito, não perante a lei que é a sua expressão, nem perante os magistrados, administradores da lei, perante a mocidade irresponsável, protegida por benefício macedoniano político, que não reconhece as dívidas de opinião que apela contrai, não para a mocidade do outro lado da emancipação civil, perante os partidos, não perante os ministros, os deputados, os senadores, os presidentes de província, os candidatos todos à direção desses partidos, nem perante os eleitores que formam a plebe daquela aristocracia, perante a Europa, mas não perante os europeus estabelecidos no país, que em grande proporção, ou possuem escravos ou não creem num Brasil sem escravos e temem pelos seus interesses, perante a popularidade, não perante o povo, perante o imperador como particular, não perante o chefe do Estado, perante o brasileiro em geral, não perante os brasileiros individualmente. Isto é, resumindo-me, perante jurisdições virtuais, abstrações políticas, forças que ainda não estão no seio do possível, simpatias generosas e impotentes, não perante o único tribunal que pode executar a sentença liberdade da raça negra, isto é, a nação brasileira constituída. A vitória abolicionista será fato consumado no coração e na simpatia da grande maioria do país. Mas enquanto essa vitória não se traduzir pela liberdade, não afiançada por palavras, mas lavrada em lei, não provada por sofistas mercenários, mas sentida pelo próprio escravo, semelhante triunfo sem resultados práticos, sem a reparação esperada pelas vítimas da escravidão, não passará de um choque na consciência humana em um organismo paralisado que já segue a agitar-se, mas ainda não caminhar. Notas do autor a editar, esse fato mostra também como a escravidão é a usura da pior espécie, a usura de Shylock exigindo a onça de Cardarne hipotecada no seu título de dívida. Com efeito, desde que o escravo pode, em qualquer tempo que tenha o seu preço em dinheiro, depositá-lo e requerer a sua liberdade, cada escravo representa uma dívida para com o senhor, que ele não pode pagar e a qual serve de penhor. É assim um escravo a dívida. Aqui entra a usura do modo mais extraordinário e que reclamaria o ferro em brasa de um Shakespeare para ser punida como merece. O escravo de um ano, quando passou a lei 1871, podia ser resgatado pela mãe por um preço insignificante, como ela, porém, não tinha esse dinheiro, a cria não foi libertada e é um moleque o triste vocabulário da escravidão usado em nossa época, e que é a vergonha da nossa língua, a de reduzir de muito no futuro as pretensões liberais da atual sociedade brasileira. De 13 anos, valendo muito mais, em pouco tempo será um preto de dobrado valor. Quer isso dizer que a dívida do escravo para com o senhor quadruplicou e mais ainda, porque ele não teve meios de pagá-la quando era menino? Tomemos o escravo moço, forte e prendado na escravidão quanto mais vale física, intelectual e moralmente o homem, mais difícil é resgatar-se, por ser maior o seu preço. O interesse do escravo é assim ser estúpido, estropiado, indolente e incapaz. Esse escravo tinha 21 anos em 1871 e valia 1.500. Não representava capital algum empregado porque era filho de uma escrava, também cria da casa. Suponhamos, porém, que representasse esse mesmo capital e que fora comprado naquele ano. Ele era assim uma letra de 1.500 resgatável pelo devedor à vista, porquanto lhe bastava depositar essa quantia para ser forro judicialmente. Em 1871, porém, esse homem não teve pecúlio algum, nem achou quem lhe emprestasse. Durante os 12 anos seguintes, se na mesma situação pecuniária. O aluguel, no caso de estar alugado, o serviço não remunerado no caso de servir em casa, não lhe deixavam sobra alguma para o começo de um pecúlio. Nesses 12 anos o salário desse homem nunca foi menor de 30 zero por mês, servindo em casa, poupava igual despesa ao senhor, o que dá um total de 420 zero, desprezando-se os juros. Deduzida desta quantia o preço original do escravo, restam 2.820 zero, que ele pagou ao odor podido pagar-lhe a dívida de um 500 zero em 1.871, além de amortizar toda a dívida sem nenhum proveito para si. Se em 1.871 alguém lhe houvesse emprestado aquela soma a juros de 12% ao ano para a sua liberdade, ele a teria pago integralmente, dando uma larga margem para doenças e vestuário em 1.880 e estaria hoje desembaraçado. Como não achou, porém, esse banqueiro continua a pagar sempre juros de mais de 20% sobre um capital que não diminui nunca. Feito o cálculo sobre o capital todo empregado em escravos e o juro desse capital representado pelos salários pagos ou devidos, tecer-se a ideia do que é a usura da escravidão. É preciso não esquecer também que grande parte dos escravos é propriedade gratuita, isto é, doação das mães escravas aos seus senhores. A lei de 28 de setembro reduziu a escravidão a uma dívida pignoratícia. Os altos juros cobrados a essa caução, que é o próprio devedor, fazem dessa especulação o mais vantajoso de todos os empregos de capital. Esse mesmo Estado que não se importa com essa onzena levantada sobre a carne humana, extorquida à ponta de açoite, esteve muito tempo preocupado em conseguir sobre a sua fiança para os proprietários territoriais, dinheiro a 7% ao ano garantido pela hipoteca desses mesmos escravos.